Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui de obituário pronto. O defunto já foi encomendado, mas ainda há oxigênio nos pulmões sendo respirado. Cruzeiro às vésperas de seu primeiro rebaixamento na história. E cá estamos com o Startcast de número 128, trazendo aqui a nossa mesa completa dessa vez, para o seu giro semanal pelo mundo dos esportes, ali no canto, sorridente e infusivo, o senhor Marcelo Marques chega para tripudiar sobre os demais.
E aí, vamos esperar até domingo? Depois a gente vai, faz as zoeiras. Como se eu não estivesse zoando tem um mês já, né?
Você vai fazer um especial de fim de ano só sobre isso, né?
É.
Ali, ainda acreditando que o Cruzeiro possa escapar, não por mérito próprio, mas porque agora não depende mais só dele, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera. Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos entregamos este nosso irmão Cruzeiro, na firme esperança de que ele ressuscitará no último dia com todos os que no Cristo adormeceram. Abri para ele as portas do paraíso. E a nós que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos em vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Amém.
Está encomendado o defunto.
Por um minuto achei que você ia terminar com aquela mensagem que passava do Silvio Santos dele de noite. E eu vou chamá-lo.
Esperança. Aquele Jesus. União.
Aquele Jesus. Tava que
ô, bicho, mano, eu tinha um medo daquele trem, cara. Nossa.
Teve gente que virou ateu e deixou de ser católica por medo daquele negócio, velho.
Aquilo ali era metralhador demais, a conta de Jesus, mano.
Você tá doido? Vocês queriam falar que Deus era bom, eles erraram a mão direitinho ali, viu?
Tudo que é canal noventista, lembra desse encerramento do Cristo do SBT.
Não, mas aquilo era aterrorizante, cara. Quem sobrevivia aquilo, sobrevivia aos filmes ruins que passavam na sessão das 10. Mas então, também aqui, como você já ouviu, o seu Grauber Maia, preocupado com o trânsito de sexta-feira à noite em BH para assistir os jogos da Série B do ano que vem.
Cruzeiro não me ajuda, gente, porque eu trabalho muito longe do Mineirão. Para mim é muito difícil sair do serviço e chegar no Mineirão. E sexta-feira é um dia que o trânsito fica ruim de natureza. Então, sim, nos jogos da Série B eu vou chegar atrasado em todos os jogos. Sabe, assim, já não basta atrapalhar o sextou da gente, nós vamos... Ah, nem falar. Essas foram minhas únicas palavras a respeito do Cruzeiro hoje. Não tenho estômago para falar dessa porcaria desse time.
Começar o fim de semana no Mineirão, vendo Cruzeiro e Sampaio Correia.
Eu ainda tô mais incomodado com o jogo com o Operário de Ponta Grossa, velho. Eu não tô aceitando isso até agora.
A cara do Cruzeiro perder, você sabe.
É, e lá no Bento de Freitas encarar o Brasil de Pelotas.
Lá mas esse jogo aí vai ser terça-feira, porque o Brasil de Pelotas só joga dia de terça-feira.
Pô, de Londrina, vocês gostam? Ficou ou não na Série B?
Quem?
Londrina.
Caiu.
Caiu.
O seu time caiu,
Célio. Fica tranquilo, Célio. Tá vindo muito pior que a Juventude. E o Náutico também.
E o América ficou, ou seja...
É, o Cueião entregou a rapadura na última rodada, até esqueci de levantar a estatística do América, depois de entregar de rapadura que ele deu.
Pode ir levantando aí que dá tempo até a gente chegar na Série B. Muito bem, senhores. Então, começar aqui a pauta, porque tenta feio. Um abraço para a nossa audiência no Marrocos. Alguém acessou a gente no Marrocos essa semana, isso é novo, hein?
Torcedor do Raja Casablanca, com certeza, absoluta.
Pode
em solidariedade ao co-irmão mineiro que está caindo, um torcedor do Raja visitou aí.
Verdade. Duas observações no blog, buscando pela palavra Marrocos. Um é justamente o post do Raja, O outro é do Rally Dakar, eu acho que é do Raso. Celinho, começa os trabalhos com os aniversariantes que fizeram aniversário nesses últimos dias aí de aniversários.
Nossa senhora, que pleonasmo foi essa frase do agora.
Caprichei.
Então, não tem muitos essa semana, então...
Peraí, semana passada você largou de fora dois, Sérgio. Vamos ver essa semana como é que você tá.
Vamos ver. É, dia 30, que foi no sábado passado, fizeram aniversário Muricy Ramalho, Celso Roth, Gary Lineker e Aldair. Bota volante nisso aí, viu?
Não, mas não é volante não, viu?
Não, mas eu tô falando por causa do Celso Roth e Muricy Ramalho. Só ah, por isso. É, e no dia 2 fez aniversário Gustavo Borges.
Olha só aí. Isso. Aliás, a medalha de prata dele na... É de prata ou de bronze? Eu não sei qual das duas na Olimpíada de Barcelona. Foi um negócio surreal, menino. Foi umas 3 horas no VAR da natação para tentar resolver. Aí deu empate, se tiver que nadar de novo os dois para valer a medalha, cara. Que... Uma das coisas mais absurdas que eu já vi na Olimpíada, mas enfim.
Sou só esse.
Como assim, Sally? Já acabou?
Já, ué.
Que isso, hein?
Pessoal, nasce em dezembro, fazer o quê?
Então, tá. Semana passada você tinha esquecido de quem, hein? Você esqueceu uns caras aí, cara.
Cara importante.
Você sabe, Brunão, então a coisa que é essa, você sabe por que em dezembro tem poucos aniversários? Dezembro é o mês do ano que tem menos aniversários, você sabe por quê?
Não.
Por causa da quaresma.
É sério. Assim como novembro tá cheio do espírito
do
carnaval.
Por causa do carnaval, dezembro tem pouco por causa da quaresma.
Que coisa.
Interessante,
hein?
Né?
Muito curioso. Só queria fazer um parêntese aqui, ó, Celinho. Você conhece Salvatore Esquilate?
Conheço.
Conhecido também como Toto Esquilate, grande goleador da Juventus, atuou também pela Inter de Milão, foi artilheiro da Copa do Mundo de 90. Nasceu dia 1º de dezembro. Não adianta, sempre tem um pra fora, sério. Você, viu?
E vai.
E a efeméride é que fez aniversário no dia 4, a partida do Dr. Sócrates. Grande ser humano, acho que ele é um grande ser humano, não é um grande jogador de futebol. Cara, a única pessoa que eu conheço que assinou um contrato com um time profissional que tinha a cláusula que ele tinha que ter o tempo dele para estudar.
Cara, é importante não só para o futebol, como para a história política do país, né? Assim, ninguém é obrigado a concordar com as posições políticas dele, mas negar a importância dele naquele momento da redemocratização, do final da democracia ali, é inegável, né?
Pois é. Enfim, adiante, porque o Brasil tem um campeão mundial de boxe novamente, o 5º, aliás, na história do esporte aqui no Brasil. Ele é o Patrick Teixeira. Em Las Vegas, no último sábado, ele derrotou o até então invicto dominicano Carlos Adames e conquistou o cinturão interino do super meio médios da WBO, WBO, né, Organização Mundial de Boxe. E o título dele é interino, mas após a próxima luta do mexicano, que vai superar o Adames no ranking, ele vai assumir o título oficialmente. O cinturão já é dele temporariamente, depois fica de posse definitiva. Vale ressaltar que Patrick é o 5º brasileiro a conquistar um título mundial de boxe. Além dele, Éder Joffre, que nós falamos dele aqui há algumas semanas, o Miguel de Oliveira, o Arcelino Popó, talvez o mais famoso de todos, e o Valdemir Sertão. Outra curiosidade que nós tivemos na última semana foi a entrega das bolas de ouro, o Ballon d'Or de melhor jogador e de melhor jogadora da temporada. Entre as mulheres, uma barbada, Megan Rapinoe ganhou de novo, né? Todos os títulos individuais do ano foram dela, principalmente depois da Copa do Mundo. E a bola de ouro ficou com o Messi. O povo é muito criativo e deu a bola de ouro para o Messi. Celinho já disse da outra vez que ele concorda, nós respeitamos ele. Mas eu particularmente estou com o torcedor do Liverpool que botou uma faixa procurando a bola de ouro roubada do Van Dijk.
Tendo que nós tínhamos dialogado aqui há casts atrás que a gente acreditaria que o resultado do prêmio do FIFA e a bola de ouro seriam diferentes depois de muitos anos. Acabou que não deu diferença, apesar de que, de respeitar muito o talento do Nanico argentino, na minha opinião, o Van Dijk fez a temporada melhor, inclusive, que aquela quando o Cannavaro ganhou em 2006.
Aquela do Cannavaro, eu truco ela até hoje.
Aquela do Cannavaro é porque precisava dar o título, a bola de ouro, para alguém que foi campeão mundial, né? Como era o único do Real Madrid, então foi ele.
Ele mencionou que o Messi só ganhou por 7 pontos.
Ah, eu não sabia disso, né? Não. Mas ele ganhou do Van Dijk, né?
Isso, do Van Dijk. Dá uns 2 votos só.
Tá bom. Pelo menos foi de pouco. Isso aí já me deixa um pouco mais tranquilo. Rodolfo, acabou a Fórmula 1. Não é do jeito que você está pensando, é só a temporada.
É.
Não que não tenha acabado do jeito que você pensou também, né, Rodolfo? Mas...
É, o Hamilton resolveu parar de fazer graça e simplesmente fez o final de semana completo, perfeito. Pole, liderou de ponta a ponta, ganhou a corrida. Botei, como diz, fiz meu passeio, fiz minha graça aí.
A temporada já estava acabando, né? Todos os pontos contados. Ah, quer saber lá? Vamos fazer isso aqui sério, então.
É, como diz, correu, até porque desde o início da era híbrida só deu Mercedes na pista de Abu Dhabi. Ele já domina a porra toda mesmo. Vão continuar mandando ano que vem. O Hamilton deve ser heptacampeão ano que vem. Deve igualar Schumacher em títulos. Deve superar em número de vitórias. E aí é esperar para ver a grande mudança que eles estão propondo para 2021. Mas que enfrenta resistência principalmente da Ferrari. Por causa daquele poder de veto do primeiro Parque de Concorde lá dos anos 70 ainda. Mas assim, foi uma temporada que poderia ter tido alguma emoção. O Bottas no início mostrou algum bom trabalho, a Ferrari, o Leclerc quase venceu no Bahrein na segunda corrida do ano, se não fosse o problema no sistema de recuperação de energia. Mas o resto ao longo da temporada, Hamilton passou o carro no Bottas, o Verstappen terminou em terceiro, foi o melhor do resto, ou seja, o Max ainda faz uma barbeiragem ou outra, mas está, vamos dizer assim, cada vez mais maduro para poder disputar um título se ele tiver um carro competitivo. As Ferrari.
Peraí, aí tem um si bem grande, né?
É. Se bem que a Honda deu um saldo gigantesco nessa temporada, de ter conseguido as vitórias do Max e o pódio com o Gasly com a Toro Rosso no GP do Brasil.
O Gasly principalmente, né?
É, ou seja, os japoneses podem demorar, mas uma hora eles podem chegar lá. E aí o motor Honda evoluiu muito esse ano e deve continuar evoluindo para o ano que vem, já que chassi Andrei Newey está lá na Red Bull. A Ferrari que fica como a dúvida, e principalmente o clima entre Leclerc e Vettel depois do bate-bate no GP do Brasil. O Leclerc jantou o Vettel nessa temporada. Foi assim, o piloto monegasco mostrou que ele e Max Verstappen devem ser os dois protagonistas depois que o Hamilton se aposentar na Fórmula 1. Ninguém sabe quanto, porque o Hamilton tá assim, com uma questão, você nota, um foco e uma questão física de invejar.
E esse papo dele ir pra Ferrari?
Ah, não sei, assim, seria o fechamento de um ciclo na carreira dele, porque todo piloto, não tem como dizer que não, todo piloto sonha em andar num carro Ferrari, por tudo que a Ferrari representa, por ser a equipe que sempre estava lá, sempre está lá desde a primeira temporada, por ser a única equipe que tem torcida ao redor do mundo, torcida de futebol mesmo, que é basicamente o estilo da torcida Ferrari, seria uma forma assim, do Hamilton dizer, ó, eu andei em vários carros e fiz história. Mas não sei com que condição física, com qual coisa vai chegar no final do ano que vem, se ele já tiver, sei lá, se ele tiver conquistado o sétimo título e superar o número de vitórias. Não sei se ele vai ter a mesma motivação para correr mais um ano, principalmente encarar um desafio que seria totalmente novo na carreira dele. Mas aí, terminou a temporada. Os destaques, além do Hamilton ex-campeão, é igual já falei, o Verstappen e o Leclerc. O Verstappen que continua crescendo na carreira, e o Leclerc que fez um excelente primeiro ano de Ferrari, jantando o companheiro tetracampeão Sebastian Vettel. E as decepções na temporada é justamente Vettel, que não se achou hora nenhuma no campeonato, conseguiu uma vitória só, mas na maior parte do ano apanhou, principalmente do companheiro de equipe. O Bottas, que no início do ano parecia que poderia dar pressão para o Hamilton, mas que morreu logo. Do resto, ficou mais ou menos aquela experiência, ficou mais ou menos assim. E a Williams, o Kubica que vai embora, conseguiu o único ponto para a Williams no GP da Alemanha por causa das punições da Alfa Romeo no GP da Alemanha. Ele fez até muito de conseguir pilotar profissionalmente uma temporada, já que o braço direito dele praticamente não existe, a movimentação dele é extremamente prejudicada. Os garotos que estrearam nessa temporada foram bem dentro do que puderam fazer seus carros, somente o Norris na McLaren, já que o Russell sofreu com aquela carroça, que foi o carro da Williams, que foi outra decepção para essa temporada. E vamos ver ano que vem, porque vai ter algumas mudanças, mas já está todo mundo esperando 2021, porque é para ver se os cabeçudos lá conseguem fechar um acordo para tentar deixar a Fórmula 1 mais equilibrada. O que, historicamente, nós sabemos que é bobagem, porque em toda a história da Fórmula 1, quase sempre teve uma equipe melhor que as outras, uma equipe dominante, uma equipe que achou primeiro uma solução, uma brecha no novo regulamento. Os únicos dois pilotos que eu me lembro, assim, pode ter os mais antigos lá, mas na história recente, os únicos dois caras que eu lembro de terem sido campeões sem terem o melhor carro, eu adiciono um terceiro que tinha o melhor carro, mas que tinha problema interno, é Senna em 91, que o melhor carro do grid era o Williams, e ele na McLaren dele conseguiu ser campeão, somente por causa das rateadas do Mansell. O Hamilton em 2008, que o melhor carro era a Ferrari, o Massa não foi campeão por causa das várias rateadas da Ferrari ao longo da temporada. Até tem mais um também, o Raikkonen, que em 2007 foi campeão e o melhor carro era a McLaren, só que ficaram naquela disputa fratricida do Alonso, do Hamilton, fracassou. E o outro que eu falei da equipe é o Nelson Piquet, que foi campeão pela Williams em 87, que era o melhor carro, só que a Williams, todo mundo sabe, trabalhava direto para tentar fazer o piloto inglês, como a equipe Mansell, ser campeão, e Nelson ainda conseguiu ser campeão contra todas essas circunstâncias, e um acidente grave que ele teve durante a temporada. Então é isso, e bora para 2020.
Pois é, e antes da gente ir para 2020, ainda tem campeonato brasileiro, gente, que coisa. Mais duas rodadas da contenda foram realizadas e a parte de cima está resolvida, né? Acho que não tem mais nada em aberto, não. O G4 já está definido. Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio. O Atlético Paranaense está ali em quinto. O São Paulo, com 60 pontos, se garantiu em sexto. Corinthians e Inter se garantiram, respectivamente, em sétimo e oitavo. E vão para aquela pré-Libertadores, né? O Fortaleza, o Goiás, o Bahia, o Atlético Mineiro e o Vasco já estão garantidos na Sul-Americana. Detalhe, Fortaleza está em nono. Fortaleza está quase chegando no Internacional. E Fluminense e Botafogo, na última rodada, vão disputar, entre aspas aí, a última vaga para a Sul-Americana. Ceará e Cruzeiro vão disputar para ver quem vai cair. No caso, vai ser o Cruzeiro, está muito na cara. E CSA, Chapecoense e Avaí rebaixados. Com isso, o grupo de times que não caiu perde mais dois, que é o Cruzeiro e a Chapecoense. A rodada também marcou a saída do Mano do Palmeiras. Eu não sei quando que eles acharam que isso ia dar certo. Mas tudo bem. E também a saída do Alexandre Matos de lá. No caso, acho que foi só isso. Os senhores querem fazer considerações sobre essa rodada extremamente, essas duas rodadas extremamente emocionantes?
Ô bicho, eu não acompanhei quase nada dessa rodada. Os dois únicos jogos que eu acompanhei foi o jogo do Ceará por alto, que o Atlético Paranaense com time reserva, desmotivado, conseguiu empatar o jogo depois de tomar 1-0 aos 44 do segundo tempo, e depois o jogo do Cruzeiro, que deu no que deu, né?
O time do Cruzeiro é muito pífio, gente. Igual eu coloquei no Twitter, chega a ser de onda mesmo, de tão... É bizarro. Só isso que eu tenho a dizer. Celinho, você tem alguma coisa a falar sobre isso?
Vou falar agora não, deixa
pra... Ô, Celinho, aproveita pra falar, porque... É uma rodada de duas vitórias do Atlético, cara. Isso foi relativamente raro no campeonato. Não que o Cruzeiro tenha tido duas vitórias seguidas em profusão, mas né, o Atlético foi coisa rara.
Sim. Chegou a época que o Casares dá um sanguinho, joga.
Garantiu o contrato por mais um ano.
Exatamente. Outra coisa que faz diferença é a volta do Jair. O meio-campo fica bem mais robusto. E aí o Galo, já mais tranquilo, conseguiu essas duas vitórias, o que mostra que futebol conta muito do psicológico. Na hora que os caras estão pressionados, tende as atuações serem um pouco piores. E aí a gente, nesse último jogo, também descobriu que o Patrick é lateral esquerdo mesmo, que ele acertou quatro cruzamentos, né, no jogo, sendo um passo para gol, né?
É, Celinho, você tem que aceitar um fato que, por mais que o Patricão de vez em quando dê umas rateadas, o cara pelo menos é esforçado, bicho. Ele tem situação que ele brota, né, de frente pro gol, no ataque lá, ninguém vê onde é que o Patrick sai, ele aparece lá de frente pro gol, chutando a gol, alguma coisa
insistente, é leve.
Ser esforçado não é vantagem nenhuma pra ninguém. Tá aí o David que não me deixa mentir.
Pois é.
Não, mas o Patrick tem pelo menos algum talento, coisa que a gente tá procurando o David até hoje.
Eu tava falando, olha, às vezes, depois de 10 anos, descobriram que o Patrick é lateral esquerdo. Às vezes, se a gente improvisar o David de volante, quem sabe a gente não descobre a posição dele. Porque ponta ele não é. Nem ponta esquerda, nem ponta direita ele não é. Quem sabe se a gente colocar ele de camisa 5? Às vezes, ele destrói alguma jogada do time adversário. Porque ele é esforçado. O jogador esforçado, ao menos, um carrinho dá.
Ô, bicho, eu me lembro, você deve lembrar, Glauber, daquele jogador horroroso, Alano.
Nossa.
Alano. Saudade, foi improvisado. Saudade. Foi improvisado na lateral esquerda num clássico no Independente. Ele destruiu na lateral. O Cruzeiro ganhou
o jogo. O Alano era ponta também, né? O único jogo que jogou bem na vida dele jogou de lateral esquerda.
Foi esse.
É, moçada, o negócio tá difícil, viu? Eu tô olhando aqui, eu não gosto de sentir inveja não, meu irmão. O Flamengo em dois jogos, o Flamengo meteu 9 gols, eu fico vendo isso, eu fico muito triste.
Gente, o Cruzeiro fez 9 gols no campeonato inteiro.
Esses 9 gols é um terço dos gols que o Cruzeiro fez.
O Gabigol, se fizer mais 2 gols, empata com o Cruzeiro na artilharia, com o Cruzeiro inteiro.
Exatamente.
A nossa sorte é que ele não deve julgar no último jogo. Se julgar, muito provavelmente o Gabigol passa o Cruzeiro.
A Chapecoense marcou mais gol que a gente, velho. Ah, eu não dou conta.
A mesma Bahia e CSA que foram pior que vocês.
Uma proeza, inclusive.
Uhum. Gol, não me incomoda do time tomar 44 gols, porque é um número de gols razoável para você tomar. O Goiás tomou 62 gols no campeonato, gente.
O
time não conseguiu fazer gol, velho. Antes do jogo contra o Bahia, eu falei que o Cruzeiro ia marcar mais 5 gols no campeonato e fez 1.
No jogo tomou 4, não resolveu nada ter feito esse 1 gol.
O Cruzeiro é a perfeita coisa daquele meme que surgiu depois do Bolsonaro, que as nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda.
Exatamente. O Cruzeiro joga pra baixo todas as expectativas ruins, cara. Incrível, velho. O que eu ia falar também, velho, todo mundo torcendo a favor do Ceará, exceto a torcida do Fortaleza e do Cruzeiro. E o Ceará é tão ruim quanto o Cruzeiro. Nossa, é impressionante.
O Ceará também é de dar calo nas vistas, velho. Que dó desses caras, velho.
Que abriu uma quinta vaga na zona de rebaixamento. Não, Ceará e...
Tinha demais. O América merece muito mais estar na Série A do ano que vem do que Ceará e Cruzeiro juntos, inclusive.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, gente.
Os dois carioca também não ficam pra trás, é o que eu sou muito ruim.
É, são muito ruins.
Mas todo ano, Sérgio, fica uns três times pra fora ali, que são muito ruins.
Não, mas esse ano o campeonato teve uma particularidade, isso aí eu já falei mais de uma vez. Esse campeonato teve os blocos muito bem definidos. Assim, é óbvio que teve, ao longo do campeonato, uma mobilidade ou outra ali entre os blocos. Por exemplo, o Goiás saiu do bloco do rebaixamento e foi pro bloco do... Não vai acontecer nada no final.
Continua tendo essa parte da tabela que é a gangorra, né? Os times ficam oscilando demais ali. Só que tem nenhum deles abandona.
E é isso que contribui, por exemplo, pro Flamengo ter o recorde de pontos do campeonato. O Palmeiras fez uma... Agora até que não, porque o Palmeiras já chutou o balde, né? Mas o Palmeiras até duas, três rodadas atrás estava fazendo uma campanha de time campeão.
Exato.
Se não houvesse o Flamengo, o Palmeiras teria sido um belíssimo campeão brasileiro pela campanha que estava fazendo.
Se eu não me engano, o Fluminense foi campeão uma vez aí com 73 pontos.
Pois é. Então, assim,
o Flamengo foi campeão com menos que isso, né? O Flamengo foi o que.
Três rodadas atrás, o Palmeiras teria sido campeão, tipo, em mais da metade dos campeonatos de pontos corridos até hoje. Sabe?
Uma curiosidade interessante, separado por 10 anos. O Flamengo é o campeão com menos e com mais pontos.
Pois é, eu.
Aí, Sérgio, você botou isso no seu texto?
Não.
Me manda um e-mail para não esquecer.
Sérgio, é bom falar que é no campeonato com 20 clubes, né? Porque não vai fazer mais de 100 pontos igual o Cruzeiro já fez. Oh, meu Deus, que saudade.
Gente, só 5 jogos daquele time de 2003 podia ser emprestado para cá, não ia fazer falta nenhuma.
Jeito até tem de quebrar aquele recorde. Ele vai que alguém contrata o Guardiola aí.
Ô, Celinho, nós estamos vendo lá na Premier League. Não tá dando, não, viu?
Não vai rolar, não. Aqui no Brasil, fazer 100 pontos é impossível.
E se pegasse hoje alguns jogadores daquele elenco de 2003, acho que daria mais pressão do que...
joga mais. Tinha certeza que o Alex ali no meio dava muito mais pressão do que essas perebas que estão jogando aí.
Falando nele, ele tá tendo umas 2 semanas botando vídeo do time 2003 pra ver se dá uma inspirada nos caras no Twitter, não resolve nada.
Pô, eu não sei quem tá mais desesperado, se é ele ou se é o Sorin, viu?
Aliás, o Sorin tava no campo hoje, foi a primeira vez que o Cruzeiro perdeu com o Sorin na arquibancada.
Pra ver que o negócio tá feio, viu?
Pra ele ver o Edilson fazer aquilo. O Edilson não, desculpa, Egídio.
Tá
errando
o lateral. No início do ano eu já tava falando pra correr com esses caras, né? Mas enfim. Vamos pra Série B, literalmente.
Literalmente.
E ano que vem eu adianto, viu? Nós vamos ter seríssimos problemas na Série B. O América tá lá, o Paraná tá lá.
Seríssimos problemas. Lembrando que vamos começar o campeonato com menos 6 pontos. Provavelmente vamos ser proibidos de contratar jogadores. Ou seja, o Cruzeiro precisa de uma mudança gigantesca na diretoria, e o Cruzeiro tem que ser absolutamente assertivo, porque nós temos que fazer algumas contratações no começo do ano e essas contratações não podem dar errado, tanto por falta de grana para consertar depois, quanto porque não vai ter nem como consertar depois.
Não só resta a base, né?
Mas pelo menos a geração da base é boa, isso aí é um alento que tem no Cruzeiro, mas honestamente, assim, eu temo seríssimamente por o Cruzeiro não subir no ano que vem.
Gostaria de dizer que é o mesmo temor que eu tenho.
Bicho, a situação financeira do Cruzeiro vai ficar caótica com nesse momento virtual rebaixamento.
Caótica está agora, vai ficar impossível.
A diretoria adiantou receita como se o time fosse jogar direto na primeira divisão. Ou seja, a diretoria vai ter que devolver essas receitas que foram pegas dos campeonatos para frente.
De um ano, são só 74 milhões que tem que devolver pra Globo. Pode ficar tranquilo que é pouca coisa.
É, pô. que vão com dívida na FIFA comendo solta.
É, não, cara, essas duas punições que eu te falei aqui são só as duas primeiras. Isso é da punição do William ainda. Ó, pra você ver, o William foi contratado em 2013 no Cruzeiro, agora que tá saindo a punição. Olha a quantidade de calote que o Cruzeiro deu depois do William.
Pois é.
Nós estamos ferrados. O Cruzeiro está oficialmente ferrado.
Oh, é, isso vai contra todo o restante da história do Cruzeiro, a história do Cruzeiro, de um clube que nasceu de imigrantes italianos, de gente sem dinheiro, sem patrimônio na cidade, ao contrário do Atlético do América, que tem origem na elite belo-horizontina, conseguiu a passos lentos construir a história, fazer títulos, torcida, todo esse patrimônio que tem hoje, dois centros de treinamento, a sede administrativa, até a era antes do Gilvan, os clubes não tinham receio de negociar com o Cruzeiro, pois era um clube sempre financeiramente saudável e sempre com o pé no chão, que sempre prezava por manter suas contas em dia. A partir da gestão Gilvan, começou essa queda livre, que foi agravada agora na gestão Wagner Pires Sá. O maior exemplo de como ficar algum tempo sem ganhar nada para ter um reflexo na frente, que a gente já disse semana passada, foi o Flamengo. Que ficou.
São parênteses.
Ficou 4 anos sem ganhar título importante, mas o Bandeira de Melo foi pôr na casa em ordem. Bandeira
mas aqui.
Descendo a dívida e subindo o faturamento para chegar agora neste ano, ganhar 2 títulos importantes e pode ganhar um terceiro ainda no final do ano.
Para constar, isso é verdade, mas tem um parênteses. O Flamengo não ganhou nada de importante porque o Bandeira não sabia mexer com futebol. É diferente. A parte administrativa dele fez direitinho, mas dava para ter ganhado o título. Ele que não sabia contratar.
Isso aí. A partir de 2016, até que o Flamengo já tinha condições de ter algum título, mas sempre aparecia um time melhor que ele.
Não, não era isso não, Rodolfo. É que ele não sabia montar time, só.
A partir de 2016, 2014, 2015, o Flamengo não tinha como... Quer dizer, tinha, né? Mas não queria montar um time para ser campeão porque não queria gastar mais, queria pôr a casa em ordem. Ficou 2 anos colocando a casa em ordem,
depois
2 anos fazendo merda no futebol, basicamente.
Exatamente. O que ferrou a gestão do Bandeira de Melo foi que na hora que o time tinha condição de gastar, gastou bem errado.
Não, ele errou tudo. Ele comprou 35. Paranão, né? Ele comprou 35 jogadores. Ele teve a coragem de pagar caro pro Brocador voltar pro Flamengo, gente. Como que o cara conseguiram vender ele? Ele pagou pro cara voltar.
Pois é.
Mas enfim. Gosta feio, é isso que eu queria dizer.
É.
Quanto isso da Série B, o Bragantino, o Sport, o Coritiba e o Atlético Goianiense subiram. Rodolfo, o América conseguiu, velho. Nós falamos que ele não ia conseguir, deu jeito.
Ô, bicho, o que o São Bento não jogou o campeonato inteiro, ele jogou nas últimas 3 rodadas.
3 vitórias aí.
É, não, e detalhe, todos os times na zona do rebaixamento ganharam na última rodada. Ou seja, depois de cair, eles começaram a jogar alguma coisa.
Só com a América mesmo. Vale o mesmo que eu falei, a questão psicológica, na hora que sai a pressão.
É que nem eu fiz o levantamento aqui, vocês têm ideia, a diferença o quanto acaba frustrante pro América na campanha na Série B. Porque nos 9 primeiros jogos do América... O América tinha ganho 1 jogo, empatado 2 e perdido 6. Sendo que a sexta derrota tinha sido aquele 4-1 pro Figueirense, em plena Independência, que causou a demissão do Maurício Barbieri. Sendo que o Barbieri já era o segundo técnico do América no campeonato, que tinha começado com o Givanildo.
Demitiu o Giva com 1 ou 2 rodadas, não foi?
Foi um treco mais ou menos assim. Aí trouxe o Barbieri, ficou a parada da Copa América inteira com ele. Aí no primeiro jogo da bola da Copa América, o América tomou 4-1 do Figueirense em casa. Aí, bom, essa campanha pífria do América tinha 19% de aproveitamento. O América tava pregado, nem era, não, ele tava pregado na lanterna da Série B. Aí chegou o Felipe Conceição, que antes do jogo final, em 28 jogos, ele tinha conquistado 16 vitórias, 8 empates e somente 4 derrotas. Antes da última rodada, o América estava com 67% de aproveitamento. Acabou o campeonato em função da derrota com 64%. Esse aproveitamento do América, do Felipe Conceição, ele seria o vice-líder da Série B desse ano. Só ficaria atrás do campeão Bragantino. E por causa de tudo isso, dessa arrancada de um time que saiu com 19% de aproveitamento e chegou a 67% com o Felipe Conceição, aí fica essa ponta de frustração que seria, assim, uma situação histórica no futebol. O time sair já na nona rodada, sair da lanterna na nona rodada, depois de 29 rodadas alcançar o acesso. Só que foi triste, o América bobeou no primeiro tempo, tomou 2 gols do São Bento. No segundo tempo, conseguiu fazer 1, só que não foi suficiente, porque o Atlético Goianiense conseguiu empatar com o Sport em casa, ou seja, o Atlético Goianiense nem fez a parte dele direito, fez o mínimo a parte dele, e só viu aquelas imagens. O jogo lá em Goiânia acabou primeiro e ficaram jogadores e torcedores na expectativa. Aí, quando teve o anúncio do fim do jogo da América, teve a explosão da alegria dos torcedores do Atlético Goianiense. E ano que vem, depois de muitos anos, vão voltar a ter um clássico goiano na Série A. Entre Goiás e Atlético Goianiense.
Na outra vez que o Atlético estava, o Goiás estava na B, né?
Eu não lembro, Zé.
Eu acho que foi.
Da última vez, sim. Da outra vez que o Atlético Goianiense esteve, não. Aí teve os dois times de Goiás.
Então, mas da última eu lembro que era só um deles.
Duas coisas que vão coexistir na mesma série. Os dois times de Goiânia, né? O Atlético Goianiense e Goiás. E o América e o Avaí. Tem 6 anos que a América e o Avaí não disputam a mesma série do Campeonato Brasileiro.
Você que compartilhou esse negócio?
Não sei. Foi lá no blog, O Brog que colocou. A maldição da Série B acabou. O Avaí, em 2015, o Avaí estava na A, o América na B. Em 16 eles trocaram, 17 trocaram de novo, 18 trocaram, 19 trocaram, 2020 estão os dois lá firme com nós, né?
Bicho, e não vai ter clássico mineiro na Série A e vai ter clássico mineiro na Série B.
Olha aí.
É um problema, inclusive.
Que isso, Ali? Acho que ano que vem vocês ainda saem da fila sem nós lá, ó.
Quem sabe? 49 anos depois.
Olha que milagre acontece. Mas olha que legal, os 4 rebaixados da Série B ficaram com 39 pontos. Acho que eu nunca vi isso na minha vida.
Deixa eu repetir o que você falou, Sérgio, só que eu vou falar em voz alta. Os 4 rebaixados da Série B tem mais pontos que o Cruzeiro, você tá entendendo?
mas é porque a Série B tem características diferentes, aí não, aí.
Mas assim, mas foi tão atípico, porque igual a gente tem na Série A, por exemplo, tem sempre um time que apanha de todo mundo e fica pregado na lanterna. Quase todo campeonato tem isso. Era pro São Bento ter ficado pregado lá, porque ele resolveu reagir nas últimas 3 rodadas. E os outros todos ficaram lá embolados e terminou todo mundo com 39 pontos. Acho que eu não lembro de nenhum campeonato, nem no Brasil, nem no exterior, que tenha acontecido algo do gênero.
Pois é.
Só para encerrar o Brasileirão, a lista de clubes da Série A que participaram da Série B. O Guarani lidera com 13 participações, seguido pelo Sport, que participou 12 vezes, e o Curitiba, que também participou 12 vezes. Depois nós temos o Bahia com 10 participações, o Atlético Paranaense com 6 participações, o Palmeiras com 2 participações oficiais e 2, abre aspas, extraoficiais, porque em 81 e 82 o Palmeiras disputou um outro módulo, que não era o módulo principal, por questões políticas. O Vasco tem 3 participações na Série B, o Grêmio tem 2, o Corinthians tem 1 oficial, né, e mais 1 pela mesma razão do Palmeiras, O Botafogo tem duas, Fluminense misteriosamente tem uma, e o Atlético Mineiro e o Internacional tem uma. Agora o Cruzeiro vai ter uma também. O Fluminense, curiosamente, a única vez que disputou a Série B, caiu para a Série C.
É. Senhora! Era para ter mais três nas costas.
O Fluminense é um caso de estudo, porque é o único time da face do planeta Terra que tem quatro rebaixamentos, um único acesso e disputa a Série A do campeonato. Isso é uma completa aberração.
É, para os menos desavisados, é um resumo rápido dessas tretas do Fluminense.
Não vai ter resumo, não.
Precisa, não. Vamos deixar.
Não, já está grande, Leandro. Tem muito assunto ainda. Chega de falar de rebaixamento. Tá aguentando mais esse treinão? É isso que só tem esse assunto. Só tiara eu do Rodolfo. Olha que assunto melhor para a gente falar.
Só tiara eu. E o atual campeão caiu num grupo difícil.
Mas pois sabe o é. Que é isso, Rodolfo? Levaram alguém da Conmebol para fazer o sorteio.
Ô, velho, eles levaram alguém da Federação Carioca para montar o sistema de classificação para essa porcaria desse campeonato. Agora levaram alguém da Conmebol para fazer o sorteio. Ô, velho, tem que acabar o EFA, gente.
Pô, eles conseguiram montar um grupo. Rodolfo tá falando isso, mas não é que o atual campeão da competição tá no grupo com o atual campeão da Copa do Mundo e o último campeão da Copa.
Os dois últimos campeões da Copa do Mundo e o atual campeão do torneio no mesmo grupo. Gosta de desperdiçar a talento assim última, lá longe.
Tá a final da última Eurocopa tá no grupo F da próxima. Em compensação aqui, eles deram um jeito de montar um grupo pra Itália com Suíça, Gales e Turquia. Vê se pode.
Pois é. Porque nem a FIFA, né, que sorteou o grupo da Copa seguinte e já no segundo dia de Copa do Mundo teve a reedição da final anterior.
É, não, e tem Dinamarca, olha só esse grupo, cara. Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. Eles estão querendo convencer mesmo a Bélgica que ela é grande.
Que coisa. Não, e Bélgica e Rússia que ficaram no mesmo grupo da eliminatória da Euro, com os belgas meteu o sarrafo nos russos, os dois.
Não, Inglaterra, Croácia, alguém que ainda não chegou, é muito Conmebol isso aqui, velho. E República Tcheca. Aí temos Holanda, Ucrânia, Áustria e mais um que tá vindo por aí. Aí Espanha, Suécia, Polônia e um outro amiguinho que não chegou. E aí o que passar dessa eliminatória aqui que vai pro grupo F, acho que é eliminatória A, né? Esse aí já está eliminado. Ou então ele vai ser a Costa Rica da Copa de 2014.
A sorte desse grupo aí é que, como classifica quatro melhores terceiros, um dos melhores terceiros deve sair dele.
É, Rodolfo. Mas mesmo assim eu não estou aceitando esse treino, não. Marcelinho, fale sobre o futebol europeu para ver se eu fico mais tranquilo.
Vamos lá. Começar aqui no futebol inglês. Uma vez, né? Teve rodada no meio de semana, então vamos começar pelo fim de semana. O que teve demais aqui no fim de semana foi o Liverpool vencendo o Brighton. O Tottenham dando uma reabilitada com o Mourinho. Venceu por 3-2 o Bournemouth. Apesar de que na rodada seguinte perdeu, né?
Sim.
Manchester e Arsenal continuam tropeçando, os dois empataram em 2-2. Essa rodada acho que foi só isso. Na rodada do meio de semana, aí o Liverpool, numa bela atuação, venceu por 5-2 o clássico com o Everton. Everton, com isso, demitiu o técnico, inclusive. O Chelsea reabilitou-se da derrota na rodada passada e venceu o Aston Villa por 2-1. E no jogo entre United e Tottenham, o United venceu em casa por 2-1. E, para fechar, o City venceu o Burnley fora de casa por 4-1. Com isso, está lá o Liverpool com 43 contra 35 do Leicester. Mas o resultado do Leicester também, que é bom levar o Leicester a sério. Que eu acho que já dá para falar que quem disputa o título com o Liverpool é o Leicester, porque a defesa do Manchester é muito ruim.
O Leicester jogando bola demais da conta, cara. Mas
eles superaram uma marca de 54 anos com 7 vitórias seguidas nessa sequência agora. Venceram por 2-1 o Everton na rodada passada e nessa agora venceu o Watford.
Você ia dizer, Rodolfo?
O Leicester nessa temporada ele deu o azar que ele não teve na temporada 15-16, que na 15-16 os grandes todos se enrolaram. Aí ele sobrou e foi campeão. Dessa vez tem um grande, que é o Liverpool, tá jantando todo mundo, vai só ficar em segundo. Se continuar assim.
E joga melhor do que o melhor futebol do que ele jogava quando foi campeão, né? Que foi campeão com o Ranieri e agora tá com o Brendan Rodgers. O futebol é bem melhor.
Mas eu tô impressionado, viu? Tô realmente impressionado com eles, que eles não estão ganhando jogo assim aleatoriamente. É jogo de virada. É jogo que sai na frente, toma virada e vira de novo. Os caras estão jogando.
Aqueles 1-0 Thompson com gol de bicicleta de Okazaki.
Será que esse time do Leicester na Champions League daria trabalho?
Do jeito que a Champions tá, com certeza.
Eu também acho que daria. Faria um bom papel na.
Vocês mantêm essa base para ano que vem?
Não, nós estamos fazendo o exercício agora.
Aí não é só manter a base, o problema é manter o nível, né? Porque quando eles foram campeões, belíssimamente, né? Quando a campanha deles foi espetacular quando eles foram campeões. Não mantiveram o nível pro ano seguinte, mantiveram o time quase todo, só que não mantiveram o nível. Mas
conseguiram chegar nas quartas, né?
Chegou daquele jeito, né?
É. Continue, Sérgio.
No italiano, depois de 8 anos, a Juventus não é mais líder do campeonato. Tudo bem que é só por causa de um ponto, mas tá lá atrás da Internacional do Conte. Isso porque empatou com o Sassuolo por 2-2, enquanto a Inter venceu o Spal por 2-1. No italiano não tem mais ninguém disputando mesmo, então vamos fechar só nesses dois. O alemãozão aí sim tem boa disputa lá na ponta. O Borussia Dortmund saiu vencendo por 2-0 o Hertha e com o jogador a menos segurou as pontas até o final, venceu por 2-1. O Bayern de Munique decepcionou na rodada e perdeu para o Leverkusen por 2-1 em casa. O líder Borussia Mönchengladbach venceu o Freiburg por 4-2. Peguei na ponta com um ponto de vantagem sobre o Leipzig. Leipzig venceu o Paderborn por 3-2 fora de casa. Faz boa campanha o Leipzig. E acho que é isso mesmo.
O campeonato alemão tá uma aleatoriedade, né, bicho? Que doideira que tá esse ano.
E assim, a diferença de pontos dos primeiros aí é pequenininha. Até o quinto colocado são 5 pontos.
Não, tá um negócio assim de tipo, Mönchengladbach lá, que é o líder do campeonato, vai enfrentar o Paderborn lá, que é o lanterna do campeonato, e dá jogo pra quê? Outro dia o Paderborn com 20 minutos meteu 3-0 no Borussia Dortmund.
3 do Borussia, e tomou empate.
Tomou empate no final ainda, dá uma loucura o campeonato. Gostamos.
Pois é.
Bom de assistir sempre é, viu?
É. O campeonato alemão é muito bom mesmo.
Uhum. O espanhol já sei que é a monotonia de sempre, né? Já tá o Real Madrid e o Barcelona lá na frente. Os dois com 31 pontos, o Sevilla tentando acompanhar ali com 30. Real venceu o Alavés fora por 2-1 e o Barcelona, graças ao Messi e o Ter Stegen, sabe-se lá como, venceu o Atlético de Madrid por 1-0. Outro golaço do Messi.
Aliás, véio, que
na rodada venceu o Leganés.
Um minuto. Que time chato esse time do Barcelona, né, velho? Só queria dizer isso.
A única coisa legal chama-se Lionel Messi, se não tivesse ele.
Coletivamente é um lixo, mas tá lá o Messi pra resolver.
Pois é.
Dias Europas é só isso.
Que coisa, hein? Essas Europa aí. E, cara, e os casos de racismo continuam na Itália, assim, nadando de braçada, velho. Eles fizeram a capa da Black Friday. Okay.
Deixa eu fazer uma petição aqui. Vamos parar de falar do campeonato italiano?
A gente bem podia, viu?
Porque não tem condição, cara. Não tem condição de ficar dando palco pra um lugar cheio de racista. Infelizmente, tá chegando nesse ponto.
Cara, a capa que o Corriere dello Sport fez da Black Friday, velho, eu achei um negócio bizarro, velho. Realmente não sei o que dá na cabeça da turma lá, não.
Tô impressionado com a cultura dos italianos, que, pelo amor de Deus, eles são racistas e eles não percebem que estão cometendo racismo.
Não, pra eles é normal, velho. Sabe, pra eles fazem racismo como se fosse, sei lá, não tem condição. Eu por mim, a gente não fala mais de futebol italiano.
Eu teria vergonha se eu fosse eles, eu acho.
Eles acham que é parte da provocação, que é uma coisa só de provocação mesmo, que não tem que dar importância.
Não, assim, e o pior, você não sabe.
É a imagem do campeonato que está tentando aí alcançar as principais ligas mercadologicamente, e isso aí dificulta bastante, né?
Pois é, e o Camoranesi falava que os italianos achavam os argentinos racistas. Enfim. Muito bem, pessoal. Vamos seguir aqui a trilha, né? Ô, Rodolfo, você tá aí ainda?
Sim.
Achei que você estivesse dormindo. Eu ia te perguntar aqui, ó, sobre Copa do Mundo de clubes de vôlei. Ou, pelo menos, lá o Cruzeiro não passa vergonha, eu acho. Está acontecendo esse ano, eles organizaram direitinho, e está acontecendo simultânea, a masculina e a feminina. Rodolfo, eu descobri a razão dos times não virem jogar a masculina. É grana mesmo, os times pular fora por falta de grana, é a crise.
Mas não, o ninguém.
É. No feminino, a competição conta com dois grupos, né? Sendo que um grupo teve, né? Que já está acontecendo há um bom tempo. O Conegliano da Itália, que foi finalista e vice-campeão da Champions Feminina, o Eczacıbaşı da Turquia, o Guangdong Evergrande, não é o Guangzhou, é o Guangdong Evergrande da China e o Minas. E na outra chave, o Vakıfbank da Turquia, que todo ano disputa eles têm, o Praia Clube, o Tianjin da China e o Novara, campeão europeu. Os resultados na primeira fase, né? Tá terminando a primeira fase, na verdade. O time da Turquia, que eu não consigo pronunciar o nome, tem uma vitória e uma derrota. O Novara tem duas vitórias. E o Praia Clube tem duas derrotas, porque o Praia Clube foi derrotado pelo Vakıfbank da Turquia e pelo Tianjin da China. Então, na última rodada, o Tianjin e esse outro time aí que eu não consigo pronunciar o nome, vão disputar a vaga para a semifinal junto com o Novara. No grupo A, o time do Conegliano da Itália fez dois jogos e duas vitórias, já está classificado. O Guangdong Evergrande venceu o Minas Tênis, mas perdeu para o Conegliano e vai enfrentar o Eczacıbaşı pela última vaga. O Minas foi derrotado, tanto pelos chineses quanto pelas turcas. Ou seja, os dois times mineiros já estão eliminados no Mundial Feminino. No masculino, está sendo disputado em Betim o torneio, disputado numa chave direta, todo mundo contra todo mundo, e depois teremos as semifinais. Para render, né? Porque com quatro desistências teve que ser grupo único. E aí, como o regulamento tinha seis datas, eles tiveram que arrumar um jeito de render o trem.
Peraí, vai ter uma primeira fase. Só tem quatro times, né?
É, todo mundo com todo mundo.
Aí depois vai ter semifinal e final desses mesmos quatro times.
Exato.
Puta que pariu.
Ué, Rodolfo, não tem culpa se os outros times não quiserem vir?
Provavelmente eles deram a desculpa da questão de grana, porque na verdade, assim, todo mundo ia tá cansado de vir jogar Mundial aqui em Betim, né? Só acontece em Betim, Mundial.
Ano passado foi na Polônia, o povo reclamou.
Mas todo ano você no Brasil também é sacanagem.
Eu também acho.
Tem que ter um rodízio maior aí, tá doido.
Pois é, e dessa vez é só os times grandes também. O Civitanova venceu até agora as duas partidas. Também é sacanagem esse time do Civitanova. O Sada Cruzeiro tem uma vitória e uma derrota, assim como o Zenit Kazan. E o Al Rayyan do Qatar perdeu até agora as duas partidas. E, na verdade, já tivemos até... acabou agora, ó. O Zenit Kazan venceu o Civitanova. Olha que eu tô achando que o Civitanova perdeu esse jogo só para não pegar a semifinal com o Cruzeiro, hein? Tô achando que foi. Mas, enfim... Com isso, terminamos aqui o vôlei. Só para contar, tá rolando aliás, já acabou, né? A Copa do Mundo de Futebol de Areia. Semana passada a gente repercutiu ela aqui e a derrota do Brasil para a Rússia. A competição seguiu e chegamos à disputa do título da competição disputada em Luque, no Paraguai. A Itália, que havia eliminado a Suíça, derrotou a Rússia por 8-7 na semifinal. A Rússia, que o Rodolfo falou que ia acabar ganhando, e enfrentou na decisão Portugal. Portugal, que havia vencido o Senegal, passou na semifinal nos pênaltis contra o Japão depois de um empate por 3-3. na disputa do bronze, a Rússia venceu o Japão e, na final, Portugal derrotou a Itália por 6-4, conquistando seu terceiro título mundial. A bola de ouro de melhor jogador ficou com Ozu Moreira, do Japão, que também foi o artilheiro da contenda.
Não, ser brasileiro, né?
Ele foi só a bola de ouro. O bola de prata foi o Jordan, de Portugal, e a bola de bronze, o B. Martins, também de Portugal. A chuteira de ouro ficou com Gabriele Gori, da Itália, que marcou 16 gols. A Itália também fez o segundo artilheiro, que foi Emanuele Zurlo, que fez 10 gols. Rodolfo, você que falou que era cheio de brasileiro, o terceiro artilheiro é o Fedor Zemiskov, da Rússia. Esse é russo. Você pode falar o que for, que esse aí é russo.
Esse é russo.
O melhor goleiro da competição foi o Andrade, guarda-metas de Portugal. Terminando aqui o futebol de areia, vamos falar aqui sobre a final da Liga Nacional de Futsal. Tivemos o primeiro jogo na Patolândia, lá em Pato Branco. Adoro o nome desse estádio, diga-se de passagem, que novão. E na Patolândia não teve Boca. O Pato fez 3-0 no Magno Futsal, com gols de Hulk, Filipinho e Denner, e agora leva a vantagem do empate para o jogo em Sorocaba. Caso vença, o Magnus também vai ter que jogar a prorrogação, e aí ele jogará a prorrogação pelo empate por ter a melhor campanha da competição. Eu acho muito estranho esse regulamento de futsal, vocês não acham, não?
Eu também acho muito estranho. Esse negócio de jogar prorrogação pelo empate, para mim, não faz o menor sentido.
Mas nós já não tivemos o vôlei com o Golden 7.
É, mas era estranho também, mas esse eu acho mais estranho. Muito bem.
Padrão brasileiro de qualidade, regulamento.
Como é que é, Rodolfo?
Padrão brasileiro de qualidade e regulamento. Claro. Exato. E preciso.
Exato. A NFL, tivemos na semana passada a rodada do Thanksgiving. Até tínhamos adiantado alguns placares, teve mais. O Ravens venceu o 49ers por 20-17. Foi só os caras lá do grupo começar a falar do 49ers que tá só tomando. Foi impressionante de ver. Inclusive, o Siroca, que não aparece faz tempo, disse que foi um baita jogo e não consegui ver. O Titans meteu 31-17 nos Colts. Os Bengals venceram por 22-6 os Jets. O Dolphins ganhou do Eagles por 37-31. Os Steelers fizeram 20-13 nos Browns. O Redskins, 29-21 nos Panthers. O Packers, 31-13 nos Giants. Os Rams, 34-7 nos Cardinals. Os Broncos, 23-20 nos Chargers. Os Chiefs, 40-9 nos Raiders. Os Buccaneers, 28-11 nos Jaguars. O Seahawkão velho de guerra, 37-30 no Vikings. E a surpresa, o Texas derrotou os Patriotas da Nova Inglaterra por 28-22.
Quer dizer aqui que se não existisse Seattle Seahawks, eu já tinha suicidado. É a única coisa que tem me dado alegria ultimamente. E lá vamos nós chutando bundas, viu? Você fica esperto. Você enfileira as suas bundas que chutaremos todas.
Eu vou dizer uma coisa. Quando chegar no playoff, vai ter uma final de conferência nacional entre Seahawks e Saints, que vai ser um jogo do capeta, viu? Vocês aguardem esse dia aí, viu? Final de conferência valendo para ver quem vai enfrentar o Patriotas lá na outra chapa, porque infelizmente do outro lado não tem esperança nenhuma.
Você sabe o que vai acontecer, né?
Ah, não dou conta, não. E o Buffalo Bills de Madelza, o Buffalo Bills, se acabasse agora, Celinho, tava com o white card. Celinho fez uma cara de silêncio ali, porque eu não tenho a menor ideia do que
significa o white card.
Sacanagem.
O white card é a pré-libertadores.
Aí entendi, agora eu peguei.
É tipo assim, você vai pro playoff, mas você não tá direitinho no playoff, você tá no white card.
Você vai mais ou menos pro playoff.
Você vai pegar os campeões dos grupos depois, disputa com os segundos ali, ó. E os segundos que sobreviverem pega os campeões. Aí o pau quebra desembolado. Muito bem, NBA, eu queria fazer um comentário aqui que o LeBron foi só arrumar alguém para jogar com ele que o desgraçado começou a jogar de novo, né? Que coisa! O time do Los Angeles Lakers está o Satanás. 19 vitórias, 3 derrotas. E vem forte aí para ganhar esse negócio do lado oeste. Do lado de cá temos os Bucks, os Celtics, os Raptors. Esse time do Raptors também, segundo ano que estão aí. Agora o negócio não tá bom mesmo. É pro lado dos nossos amigos de Golden State, né? O negócio lá não tá bom. Os caras estão com 4 vitórias e 19 derrotas. Acho que eles largaram a mão do negócio de uma vez, viu?
Estão focando no, na escolha do draft.
Mas eu acho que eles trocaram a escolha. Acho que não tem nem escolha. Acho que é eles mesmo que largaram. Ah, já chegamos no playoff todo ano. Pode ser isso também. Assim,
vamos bacanhar. Já que nós perdemos nossas principais estrelas, vamos largar esse treco de lado essa temporada. A vaca já foi pro brejo mesmo.
É meio isso. No NBB, por sua vez, o negócio está entrando nos eixos. Franca, Flamengo, Mogi, as três primeiras posições. O Corinthians e São Paulo estão fazendo uma grande campanha. Paulistano, Pinheiros, Unifacisa. O Minas, que não saiu da nona posição. O Minas não está encontrando ainda time. Os Lobos de Brasília estão em décimo. O Rio Claro, 11º. E o Botafogo, que está se poupando no NBB por causa da Liga Sul-Americana, tá na última vaga, tá ali 12º. E o Bauru, se acabasse hoje, não ia pros playoffs, cara. Isso que eu tô surpreso. Não tô conseguindo entender esse Bauru aí, tão mal. Por falar na Liga Sul-Americana, está acontecendo agora. Na verdade, acabou o jogo de ida da final da Liga Sul-Americana de basquete. Celinho, pro seu governo, a Liga Sul-Americana é tipo a Sul-Americana do futebol, entendeu?
Entendi. Segunda divisão.
É.
Segundo Sérgio Sete Câmara, a segunda divisão do basquete sul-americano.
É tipo isso. Acabou o jogo de ida no Rio de Janeiro. O Corinthians venceu o Botafogo por 88 a 74. A decisão será em São Paulo no próximo dia 12. Bom, feitas essas considerações todas, chegamos ao fim da pauta. Aí eu te pergunto, Grau, temos esporte esquisito dessa feita?
Por motivos de... desgraçamento psicológico, não temos esporte esquisito. Não, mentira, não é por causa disso, não. É porque essa semana foi muito corrida. Inclusive, estou gravando podcast enquanto trabalho, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Porque aqui é trabalho.
Bastante.
Aqui é trabalho.
Semana que vem, além de encerrar o campeonato, falar do rebaixamento
graças
do Cruzeiro,
a Deus.
Sim, nós vamos passar os campeões sul-americanos, que nesse momento falta cair da folha no Uruguai e no Peru. Inclusive no Uruguai, o regulamento é digno de campeonato carioca. Pode ser que tenha um triangular, pode ser que tenha semifinal, pode ser um monte de coisa. Não sou capaz de opinar o que está acontecendo no Uruguai. Não entendi o regulamento. Eu sei que quem ganhou clausura foi o Nacional, mas isso não quer dizer que ele foi campeão.
E campeonatos extremamente atrapalhados pelas questões políticas que virou o caldeirão da América do Sul esse ano. Deu um quiprocó político aqui nesse lugar aqui que tá atrapalhando o campeonato para tudo quanto é lado aqui nesse lugar. Então, trem de dois.
Foi mesma coisa na Bolívia, mesma coisa no Peru, na Colômbia. Na Colômbia, inclusive, correu isso de não ter a semifinal do campeonato.
No Chile, estou querendo fazer a final da Copa do Chile, só que muito provavelmente não vai poder ser lá. É um outro jogo muito bom para levar para Santiago. Santiago Bernabéu, no caso, não
a cidade do Chile. Isso para definir quem vai para Libertadores, que ficou indefinido.
Exato, porque ficou faltando o campeão da Copa do Chile. Porque o campeonato é se resolver, né?
E detalhe, né?
Resolver mais ou menos, né? Ainda tem as questões para resolver lá, questão de acesso, rebaixamento.
Não, tá marcado manifestação dos times que estavam na Série B. A torcida pois vai para a rua, nas cidades dos times, para reclamar, porque acabaram o campeonato. E aí não tem acesso nem descenso.
Mas,
é bizarro.
Mas você tá ligado que tem um time na Série B que eles estão querendo subir ele para terá 18 times na Série A, né? Que eu acho que a Série A lá tem 17 times. Tem uma solução dessa que está sendo cogitada aí. Tem altas tretas lá no Chile. O campeonato acabou, mas não acabou ainda.
E no sábado, na Colômbia, tem a final do campeonato com a América de Cali Júnior. E vai ser um negócio bizarro, viu? O jogo vai ser em Cali. Tem manifestação marcada pro dia do jogo, tá?
Porque a Colômbia também tem convulsão social, né? A gente dá pouca moral para isso, mas tá também. Treta feia, rapaz. Tá achando que o único campeonato minimamente organizado, por incrível que pareça, é o Campeonato Brasileiro.
Eita,
olha que só contradição. Você, olha só pra você ver.
Onde é que nós vamos parar com esse continente, gente? Arroba @brogstatsports no Twitter, no Instagram, o Statsports no Facebook, brogstatsports.com.br, acessem @grauberfm, @brunocssantos, @wikr32 e o @omarcelomar também podem ser contactados no Twitter. Eu recomendo que você siga o Twitter de Celinho até esse fim de semana, que ele vai estar saliente um tanto com esse rebaixamento do Cruzeiro, gente. Não sabe o que esse menino vai arrumar.
Vai ser doido.
Celinho, até semana que vem.
Até, valeu.
Rodolfo, até semana que vem, seja lá o que nos aguardar.
Até semana que vem. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Amém, nós todos. Dalber, Série B, nós estamos quentes lá. Fica tranquilo, vai dar certo.
Gente, tem mais pra vocês. E no ano que vem nós vamos precisar fazer mudanças sérias no podcast. Porque a gente grava na quinta-feira e eu edito na sexta. Como na sexta eu vou estar ocupado com a Série B, nós vamos ter que mudar a logística desse negócio aí. É bom a gente já começar a pensar nisso. E outra coisa, Brunão, semana que vem, mesmo que em clima de velório por parte de alguns integrantes dessa bancada aqui, teremos Startcats ao ar. A gente vai conseguir laurear pessoas no campeonato que o time da gente vai ser rebaixado. Olha pra você ver como é que nós somos pessoas profissionalmente ilibadas.
Aquele ânimo.
Nossa Senhora. Oh. Goleiro do Flamengo, lateral direito do Flamengo, zagueiros os do Flamengo. E aí por diante.
Flamengo, o do Flamengo. Ai, ai. Um abraço, senhores, e até semana que vem. Valeu.
É.
Falou.
Valeu.